Não sei se algum dos grupos parlamentares sobre a matéria quer dizer alguma coisa. Sr. Deputado Paulo Rios, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para dizer que não temos nada a opor ao requerimento para ser ouvido a entidade.
Assim sendo, julgo que estamos em condições de proceder à votação. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Irá para a nossa grelha de requerimentos. Ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista aos Verdes para uma visita de trabalho ao Parque Termal de Pedras Salgadas e a audição da Administração da Unicer e da Associação Amigos das Pedras Salgadas. Sr. Deputado, Sr. Luís Ferreira, prazer vê-lo aqui de novo na nossa comissão. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a fundamentação desta proposta dos Verdes ficou visível depois daquelas duas audições que tivemos, uma com o Presidente do AICEP, dizendo que a Unicer estava a cumprir e outra com os autarcas a dizer que a Unicer não estava a cumprir. E, portanto, a proposta que os verdes fazem é que a Comissão vá ao terreno, ver de facto como é que as coisas estão e que esta visita de trabalho pudesse decorrer antes da próxima vinda do Presidente do AICEP a esta Comissão, porque ele assumiu o compromisso, tendo os dados finais do processo, voltar cá. E, portanto, o que nós propomos é que a Comissão visite o Parque Termal de Pedras Salgadas. Eu sei que, informalmente, tive conhecimento que a Associação Amigos de Pedras Salgadas terá dirigido um ofício à Comissão, manifestando interesse também em ser ouvidos, e, portanto, a proposta era que a Comissão fosse ao Parque, antes do Presidente do AICEP cá voltar, que pudéssemos reunir com a Associação Amigos de Pedras Salgadas e ponderar até a possibilidade de ouvirmos também os responsáveis da Unicer. Falta aqui apenas referir que não consta do nosso requerimento. Reuniões com a Câmara Municipal e com a Junta de Freguesia, porque já foram ouvidos nesta comissão, tivemos reuniões com eles. No entanto, eu creio que valeria a pena, se este requerimento for aprovado naturalmente, que valeria a pena indagar junto da Câmara Municipal de Vila Pouca da Guiar e junto da Junta de Freguesia de Bornes da Guiar, se, havendo dados novos, que também esta comissão pudesse reunir com eles lá, mas antes de fazermos a visita. Portanto, é esta a proposta que nós fazemos.
Muito obrigado, grupos parlamentares. Sr. Deputado Vicente Simões, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para concordar com a proposta do Partido Ecologista aos Verdes. Há, contudo, uma questão que eu gostaria de deixar à consideração do Partido Ecologista aos Verdes e que se prende com uma parte da intervenção do Sr. Deputado José Luís Ferreira e que eu disse José Luís Ferreira. E que tem ligação com a audição que aconteceu na Comissão de Negócios Estrangeiros. É que uma parte das referências que fez referem-se a uma audição realizada na Comissão de Negócios Estrangeiros e outra parte referem-se a uma audição realizada na Comissão de Economia. Portanto, quanto a isso, eu gostaria que o Sr. Presidente, em conjunto com o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, entendesse a melhor forma de articular esta questão, porque sendo a AICEP da tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo o Presidente da AICEP tratado especificamente este assunto na Comissão de Negócios Estrangeiros, seria importante que o Parlamento não estivesse a tratar nas costas de uma outra Comissão que também acompanha esta questão. Por nossa parte, achamos muito bem, achamos também bem a reunião com a Junta de Freguesia e com a Câmara Municipal, achamos até que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia podiam acompanhar-nos exatamente ao local e no local podermos ter uma conversa mais distendida, e acho que faz todo sentido, uma vez que temos, da parte do Presidente da AICEP, a responsabilidade de apresentar ao Parlamento uma avaliação que já devia ter sido feita no primeiro semestre deste ano e que tem a ver com o contrato que foi desenvolvido em 2012 e 2013 e relativamente a essas obrigações que a empresa tem com a AICEP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que aqui há duas questões que podem ser consideradas em conjunto ou não. Depende muito das disponibilidades e dos prazos em que estas coisas vão acontecer. Eu creio que faz sentido ouvir a administração do Unicer e a Associação dos Amigos das Pedras Salgadas depois de, ou melhor, antes. Antes ou depois? Antes da audição do Presidente da AICEP. Mas eu não tenho a certeza de que estas coisas vão bater certo umas com as outras. De maneira que eu creio que faz sentido a visita, faz sentido as audições que são aqui propostas, e inclusivamente referente à Vila Pouca da Guiara. Eu creio é que não, as coisas não têm que ser necessariamente dependentes uma do outro. E, portanto, eu pergunto ao Zé Luís Ferreira se as coisas não baterem certo antes da audição do Presidente da TAECEP, se justifica na mesma a realização da visita e as audições com as entidades que aqui estão referidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rich.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para chamar a atenção para o seguinte. Sem prejuízo da importância do tema e da análise que podemos fazer e da eventual visita ao próprio local, também chamar um pouco a atenção da Comissão de que esta Comissão tem 6 ministérios que passam por aqui. Temos muitas audições regimentais, temos uma enorme pressão do ponto de vista dos agendamentos e nós todos somos testemunhas disso. A juntar isso, vamos ter agora o Orçamento de Estado, que também vai colocar aqui uma pressão acrescida, sendo que partiu desta mesma Comissão, temos uma comissão parlamentar de inquérito que está a decorrer com audições quase diárias. Ou seja, sem prejuízo de reconhecer importância ao tema, receio bem que haja temas que, pela urgência e importância, se possam sobrepor a este. E a minha questão não é tanto se fazer, faça-se. Agora, temos aqui uma questão de timing, em que ainda por cima tem que ser com uma deslocação, será um dia inteiro, tem que ser com audição prévia, audição posterior. Tudo isto me parece um pouco complicado de encaixar na agenda da Comissão. Consigo, Sr. Presidente, sem esquecer aquilo que regimentalmente nós temos que cumprir, e não temos nada a opor. Mas nos parece fácil.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar, em primeiro lugar, pleno acordo a esta proposta do Grupo Parlamentar do Partido dos Ecologistas Verdes, compreendendo e também comungando da consciência das exigências do trabalho parlamentar e da agenda que temos pela frente para os próximos tempos, julgo, apesar de tudo, que fazendo confiança na mesa e nos bons ofícios, quer do Sr. Presidente da mesa, quer, desde logo, dos serviços desta Comissão, admito que possa ser viável. Eu posso ter interpretado menos bem, mas eu admitia que as reuniões, não com o Sr. Presidente da AICEP, as outras reuniões que estão aqui equacionadas até se pudessem realizar no local, dispensando reuniões aqui. A Comissão é que se desloca ao local, não se vai estar a pedir que aquelas pessoas e entidades venham à Assembleia da República. O que significa, na prática, marcar numa data que seja viável uma deslocação ao local com aquelas reuniões e, posteriormente, também estamos de acordo, posteriormente a isso, é que se faz a reunião com o Sr. Presidente da AICEP. Isto é que faz sentido. E isto são duas datas que se deve equacionar. O que seria necessário era acautelar que não se faz uma coisa antes do orçamento e a segunda coisa depois do orçamento, porque o desfazamento já ia ser exagerado. Portanto, em todo o caso, quanto à questão colocada por deputada Ascensio Simões, eu admito que, da mesma forma como, por exemplo, a reunião de amanhã desta Comissão está na agenda com conhecimento à Comissão de Trabalho e de Segurança Social. Nós temos conhecimento que essa informação foi dada aos seus deputados da 8ª Comissão. Também nesse contexto, o que fará sentido é esta Comissão tomar a iniciativa a organizar as coisas, também dando pleno conhecimento aos seus deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros, que, em razão da sua ligação e acompanhamento às questões da AECEP, etc., e da tutela governamental, podem perfeitamente e devem ser incluídos agora, estar a criar agendas conjuntas, de reuniões conjuntas, dependendo de agendas e trabalhos parlamentares conjuntos, aí eu já vejo o caso mais complicado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Julgo que há... Sr. Deputado Zé Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Pois, eu também tenho receio desta reserva que o Sr. Deputado Bruno Dias refere. Eu, em relação àquilo que disse o Sr. Deputado Ascensio Simões, eu refiro-me às audições na Comissão de Economia, tanto do Presidente do AICEP, que foi nesta Comissão, foi na Comissão de Economia que ele esteve, como a audição com o Presidente da Câmara de Vila Pouca da Guiar e o Presidente da Junta de Borges. Foi na Comissão de Economia, porque eu nem estive na Comissão de Negócios Estrangeiros, se é que lá foi o Presidente do AICEP, eu não estive. De qualquer forma, a ideia era que as reuniões pudessem ser lá durante a manhã, antes da visita, e à tarde fazermos a visita ao Parque Termal. Eu, como disse há pouco, acho que as reuniões com a Câmara e com a Junta de Freguesia só deviam ocorrer se eles entendessem que têm elementos supervenientes à vinda deles cá, porque eles estiveram cá, já foram ouvidos. Não vale a pena, se não houver elementos novos, não vale a pena estarmos a ouvi-los novamente, porque eles já foram ouvidos, e até, de certa forma, era desvalorizar as audições que decorreram aqui. Portanto, era que a Comissão indagasse, se, havendo elementos novos, sim senhora, reuníamos com eles. Sei que a Associação Amigos de Pedras Salgadas dirigiu já um ofício à Comissão de Economia, no sentido de manifestar interesse em ser ouvidos também. Teríamos a oportunidade de eles nos acompanharem lá no local e mostrar-nos, olha, aqui era para se fazer um hotel, está como está, aqui era para se fazer outro compromisso que não é visível, e portanto a proposta era essa. E à tarde fazíamos a visita, era um dia de trabalho.
Senhora, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado. Relembro aos senhores deputados que tudo será conciliável, quer com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, quer respeitar a vontade e o convite simpático dos autarcas que fizeram questão que a Comissão se pudesse deslocar, e portanto tomei boa nota disso. Para a semana teremos uma reunião de coordenadores para o plano de atividades e não teremos nenhuma visita longa, mas teremos, eu pelo menos gostava de pedir aos seus deputados que puxassem pela imaginação, porque apesar da agenda apertada, tanto com deputados que trabalham acima da média, faremos várias visitas ao terreno, e temos vários convites, um deles este, e portanto encontraremos seguramente datas e capacidade de concertar a agenda. E portanto fica já com a nota. Haverá reunião de coordenadores para fixarmos plano de atividades e, portanto, tenho em nota tudo isto. Ponto 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português para a audição da Comissão de Trabalhadores do Setor Ferroviário. São vários, não vou dizê-los. Para esclarecimento, informação sobre a situação da Ferrovia Nacional, acontecimentos na linha do Alentejo em concreto e a ligação entre Casa Branca e Beja. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento apresentado pelo PCP há cerca de um mês, na interrupção dos trabalhos parlamentares e retomado agora com o reinício das atividades da Comissão Parlamentar, é um requerimento que, tendo sido apresentado num momento que estava particularmente marcado por situações verificadas na linha do Alentejo, na ligação Casa Branca e Beja, é um requerimento que, fazendo referência a essa situação, não está de maneira nenhuma limitado à análise que é preciso aprofundar e ao debate que é preciso desenvolver em relação ao setor ferroviário e estas questões que tivemos ainda agora a ocasião de tratar com o Sr. Presidente da CP. Queria só dizer o seguinte: em circunstâncias habituais, o que faria sentido era fazer a sequência de reuniões antes da vinda do Sr. Ministro. Ora, o Sr. Ministro esteve cá, salvo erro, em julho, no dia 4. Na semana seguinte, voltou cá, se não me engano, ou veio o membro do Governo, não o Sr. Ministro, mas o Sr. Secretário de Estado, para a Conferência sobre Transportes. Virá cá amanhã para a Comissão Permanente. Dará depois de amanhã para a Comissão Permanente. Voltará para a próxima semana para a Comissão de Economia para os requerimentos que estão aprovados. A nossa questão, e queria deixar isto desde já, é que este assunto e este ritmo de trabalhos parlamentares não torna ultrapassada nem desnecessária uma reunião com as Comissões de Trabalhadores pelo facto da reunião com o Ministro se ter feito, quer em julho, quer na Comissão Permanente, quer na semana que vem. Portanto, independentemente, agora aqui é que eu digo, independentemente de ser na semana a seguir ou no momento naturalmente breve que se pretende e que se defende, que deve ser brevemente realizada esta reunião conjunta com as Comissões de Trabalhadores do setor ferroviário, CP, MF, IP e Medway, a antiga CP Carga, é essa a proposta que nós fazemos sobre uma audição das Comissões de Trabalhadores, que também devem ter o seu contributo e que há muito tempo, não vou agora fazer nenhuma nenhum ataque nem nenhuma crítica, mas pronto, fazendo nossas as palavras do PSD, que valorizou muito o contributo das organizações dos trabalhadores no alerta que têm feito a estes problemas no reconhecimento que o PSD fez do contributo que os trabalhadores têm no acompanhar e no denunciar e alertar para estes problemas, e daí que a Comissão só tenha a ganhar em fazer essa audição.
Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Presidente, essencialmente para dizer que acompanhamos o requerimento do Partido Comunista Português, as razões são mais do que evidentes, tivemos a oportunidade ainda há pouco de fazer audição aqui ao Sr. Presidente da CP, e alguns dos relatos desta linha eu próprio tive a oportunidade de fazer, situações completamente caricatas, situações terceiro-mundistas. Aliás, até era curioso que esta Comissão tivesse a oportunidade de fazer uma destas linhas, nomeadamente a linha do Alentejo, para ter a percepção clara do sofrimento que que os passageiros alentejanos, sobretudo de Beja, portanto, o distrito de Beja, mas não só, por isso também esta linha Casa Branca, Beja, passa também pelo distrito de Évora, nomeadamente em Viana do Alentejo, e Casa Branca também, o que é que sofrem nesta linha. Portanto, é mais do que oportuno ouvir mais contributos, mais entidades e sindicatos e representantes de outras entidades que nos ajudem a ter aqui uma leitura mais clara sobre o problema que estamos a atravessar, nomeadamente na ferrovia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se todos acompanham, podemos votar. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5, um requerimento, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição do Presidente da Autoridade de Mobilidade e dos Transportes e do Presidente do Instituto de Mobilidade e dos Transportes, portanto, AMT e IMT, sob a situação da CP. Não sei se o profissional me pretende apresentar, se o Paulo Risto tem a palavra.
Muito obrigado. Muito rapidamente, o requerimento foi distribuído, é conhecido de todos, e o tema é um tema completamente atual. E, aliás, o Sr. Presidente da CP há pouco referia, até se levantou para nos explicar, as interdependências que há entre várias instituições e entidades, e algumas delas eram estas duas, e, portanto, maioria de razão justifica a sua audição. Muito obrigado.
Não sei se os grupos parlamentares querem acrescentar, não sendo o caso. Acho que a Comissão faz bem continuar a acompanhar estas matérias e, portanto, encontraremos também agenda e calendarização e hierarquia para os mesmos. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Pois gostava de fixar aqui a redação final, é o projeto de resolução 1103 do Partido Comunista Português, que recomenda ao Governo que proponha todos os horários de comboios entre Cuba e Beja. Cuba, subentenda-se Alentejo. E, portanto, não havendo nenhuma observação...
Só uma, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o projeto de resolução é do PSD.
É o que dá pensar em Cuba e pensar em PCB. Está feita a correção, portanto, está fixada a redação. Ponto 7. Temos a nomeação do relator para o parecer para as seguintes iniciativas relativas. Projeto de Lei 952 do Partido Comunista Português, seciona de notificação os condutores de veículos em prestação de socorro. 22ª alteração ao Código da Estrada aprovado pelo Decreto-Lei nº 114-94, 3 de maio. E o relator cabe ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa dirá depois, ou diz já. Sr. Deputado, então... Deputado Heitor Sousa. Projeto de Lei 956 do Partido Ecologista aos Verdes, promoção e desenvolvimento do ecoturismo. Relator cabe ao Partido Comunista Português, portanto, por exemplo, o Sr. Deputado Bruno Dias. Projeto de Lei 960 do PCP, alteração ao regulamento da habilitação legal para conduzir no âmbito da formação de condutores de veículos agrícolas. Relator cabe ao CDS, nós não deixaremos o PCP sem resposta, portanto... Indicaremos. Ok. Projeto de Lei 961 do Partido Comunista aos Verdes determina a não repercussão sobre os utentes das taxas de municípios de direito de passagem e ocupação de subsolos. O relator cabe ao PS e, portanto, o especialista será o deputado do Costa, que é também relator do Projeto de Lei 583 do PCP sobre a mesma matéria e, portanto, com a mesma taxa dos parceiros. Está bem. Projeto de Lei 964 do PCP alarga o quadro de competências reconhecidas aos arquitetos na direção de obra e direção de fiscalização de obra, procedendo à terceira alteração à Lei 31. O relator cabe ao Partido Social Democrata. O seu deputado Joel Sá é desdicado. Depois temos a petição para prémio Resiliência, Bruno Dias. Petição 531. Solicita a integração do serviço de transportes concessionados à Fertagus, na CP. Um subscritor. Isto é mesmo um subscritor ou tinha mais subscritores e precisávamos de confirmar se... Não altera substancialmente a coisa, não é? Senhores deputados, vamos aprovar a nota da municipalidade. A nota que eu vos queria dar é que há dúvidas sobre o número concreto de assinaturas e parece que será dada a oportunidade aos subscritores de confirmar as assinaturas. Eu julgo que ultrapassará 100. Se confirmar, daremos um tratamento. Se não se confirmar, daremos um outro tratamento. E, portanto, queria que aprovassem a nota da admissibilidade e depois veremos a questão das assinaturas dentro daquele espírito que petição que nos chega é petição para levar a sério, independentemente do número de subscritores, depois faremos uma reapreciação da matéria. Então está aprovada a admissão. Outros assuntos. Amanhã, 15 horas, Sindicato Nacional de Pessoal de Voo e Aviação Civil sobre a situação da Ryanair, requerimento do Bloco de Esquerda. Apesar do pedido do Presidente para o Bloco de Esquerda esquecer a Ryanair, o Bloco de Esquerda insiste, não me leva a sério. E, portanto, os senhores deputados terão conhecimento da resposta do Sr. Presidente da Ryanair, presumo que aconselho que a leiam, e hoje já chega de polémicas, mas há de ser enviado. Eu hoje não quero fazer mais polémicas, mas apetecia-me dizer umas coisas. O Sr. Deputado Heitor Sousa, o senhor diz que tem mais que fazer. E confesso que me apetece ser com o mesmo ato. Mas vamos pelo menos amanhã cumprir a nossa obrigação, 15 horas. Dia 12, 10 horas da manhã, Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Ok, aprovamos requerimentos. Requerimentos vários, incluindo do CDS, também a reposição de ligações telefónicas destruídas nos incêndios de outubro, requerimento do PCP. Prorrogação dos fundos comunitários, requerimento do PS, a situação da ferrovia. Não, é tudo ao contrário. Ponto 25 de abril, requerimento do CDS, reposição das eleições telefónicas PCP, reprogramação dos fundos comunitários PS, a situação da ferrovia CDS. Tenho dois. Dia 13 às 15, Presidente Executivo. Definirmos. É antes, porque a reunião do coordenador será dia 13 às 15.
Dia 13 é depois do dia 12.
É, e portanto temos que definir, mas definimos já a seguir. Só para dar as notas. Então, no dia 13 teremos às 15 o Presidente Executivo da TAP, Antonaldo. Sim.
Pois.
E se eu vos contar as peripécias que o Sr. Antonaldo, perceberão que é melhor aproveitar. Antonaldo Neves, sobre o serviço público, ligação aérea e regiões autónomas, cancelamento de voos, etc, etc. Os requerimentos são do PSD, PS e B. Portanto, PSD, requerimento do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda. E depois, 15, e depois a seguir, faremos, então, a reunião de coordenadores, ser-vos-á enviado o plano de atividades, orçamento, a visita. Sob a grelha dos requerimentos, digam-me como querem fazer, o mesmo modelo que fizemos da outra vez, lembrem-me, estas férias fizeram... Para cada requerimento? Ou no fim do sindicato, também pode ser. Querem assim, fazemos reunião de curadores amanhã? Então fazemos reunião de... antes, 14? Não vejo ao sindicato. O requerimento é do bloco. Meia hora antes, não dá? Um jantar. E a seguir, sendo que a reunião não será muito longa, presumo. Fazemos uma ronda, uma apresentação do sindicato, resposta... Não, apresentação do sindicato, 5 minutos a cada grupo parlamentar, resposta do sindicato. Está fechado. É. É. Sim. Então fazemos coordenadores amanhã. Eu confesso que uma ronda para cada requerimento, são 4, 5 requerimentos... Acho que é melhor fazermos aquela...
Embora sendo um assunto mais específico e acerta, portanto, é uma audição, não é uma audiência solicitada, uma audição, ou é uma audição aprovada na comissão por uma proposta do...
São audições aprovadas na comissão, a pedidos do Bloco de Esquerda. E a ACT... Curta. Esqueci-me que o Bruno Dias está sempre atento.
Não é o requerimento, não é meu, mas isto a gente está a ser.
Mas o dono do requerimento, 5 mais 2. Fazemos. Fazemos coordenação a seguir? Mantemos a coordenação a seguir, apela-se à contenção nas perguntas. Eu dispenso já os dois. E, portanto, fazemos. E depois então decidimos amanhã como é que fazemos com o Sr. Ministro, sendo que ou fazemos as normais e cada grupo parlamentar fala da matéria que lhe interessa, ou fazemos requerimento a requerimento. Ponderem e amanhã decidimos. Os requerimentos são, só para terem uma ideia, 4. Sim, são 4 temas. O que quer dizer que são, cada grupo parlamentar, em vez de ter 7 ou 8, passa a ter 20. Se for 5, cada. 4 temas, 4 requerimentos. Uma ronda para cada um, se for 5, como fizemos da outra vez, 5 vezes 4, 20. Ou seja, cada grupo parlamentar terá 20 com perguntas e respostas, saímos daqui no mês seguinte.